Adoração Extravagante, de Darlene Check. Capítulo 3. Compromisso e Consequência. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até ao fim. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Salmos 119, versículos 33 a 35. Há uma palavra na Bíblia que, de alguma forma, uma grande quantidade de cristãos ignora e procura fugir dela: obediência. Gênesis 22, 17 fala acerca de Abraão e diz: esteja certo de que o abençoarei, e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Deus disse: porque você me obedeceu, posso conceder-lhe tudo o que prometi. Não é fabuloso? Deus é incrível. Todas as nações da terra serão abençoadas. Obediência significa submissão. Não é uma palavra de que todos gostam. Ter o hábito de render-se à autoridade. O verbo render-se também parece horrível. Exige compromisso. Decisão, compromisso e submissão. Todos nós falamos em submissão quando tudo é uma maravilha. Mas submissão não é submissão enquanto você não concordar com ela. Só assim existe submissão. É fácil dizer: eu me submeto ao pastor. Mas de repente ele faz algo com que você não concorda e você diz: de jeito nenhum. Na verdade, você nunca se submeteu. Estava apenas de acordo, não estava submisso. É muito diferente. Comprometer-se, obedecer, submeter-se, ter o costume de render-se à autoridade. Por que as pessoas têm tanto medo de obedecer? Minha resposta é: porque exige uma resposta, mas não apenas uma resposta. Exige compromisso com essa resposta. Exige continuidade dessa resposta. E sabe de uma coisa? Na sociedade em que vivemos, no século XXI, as pessoas não são boas para ir até ao final. Somos todos muito bons para começar porque gostamos de ter as coisas rapidamente, gostamos de tudo instantâneo. Resmungamos quando temos de esperar 30 segundos a mais do que o normal num drive-thru. Gostamos das coisas imediatas e não estamos preparados para esperar. Mas Deus é construtor, não mágico. Ele é o construtor de vidas, e as construções mais primorosas sempre levam tempo. Em nossa jornada pela vida, sempre haverá alguns vales, mas se preservar neles, do outro lado, há grande vitória, um caminho além de tudo que você jamais conseguiu pedir ou imaginar. Essa é a promessa do nosso Deus, mas em geral não estamos dispostos a cooperar. Estamos dispostos a responder, mas não afirmar compromisso com essa resposta que nos permite colaborar até ao fim. Sabem de uma coisa? Sempre penso que é porque tentamos fazer pela carne. Jamais fomos chamados para viver essa vida sobrenatural por meios naturais. Fomos criados para vivê-la no poder do Espírito Santo. É exatamente assim que fomos ligados para viver essa vida de propósito, com o poder do Espírito Santo. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. Antes de ser salva, obediência para mim significava regras e leis. Era uma questão de cumprir obrigação, uma decisão puramente cerebral. Não era uma decisão profunda, era uma decisão baseada em factos. No Antigo Testamento as pessoas obedeciam porque não obedecer implicava em morte. Mas nessa nova vida em Cristo, debaixo de uma nova aliança, a obediência é uma questão de coração. não é uma decisão baseada em factos, é baseada em fé. Obedecemos ao Senhor porque Ele exige obediência. Não importa o que conseguimos ver. Não ver com os olhos humanos, mas ver com os olhos do Espírito. Charles Swindoll disse certa vez que a verdadeira prova de seu amor pelo Senhor é a obediência. Nada mais, nada menos. Não é absolutamente fantástico? Obediência não é para medrosos. Obediência é para guerreiros. É para alguém que consegue se manter firme apesar das circunstâncias e dizer sim para Deus e não para si mesmo. Isso é obediência. É uma palavra que requer força e resistência. Somos o exército do Senhor e não podemos ir longe se não tivermos obediência e compromisso completos. Obediência para ir até ao fim não é apenas uma questão da mente ou de disciplina, é uma questão de coração. Você consegue? Ela está sempre com Deus. Eu gosto dela na adoração. Gosto de ficar no meio de um povo que louva. Um povo que se consome por seu Deus para honrá-lo com louvor, com adoração, com cânticos. Apesar disso, há pessoas que preferem não entrar no louvor. No meio da incrível presença de Deus, param antes de entrar. É falta de obediência. Essas pessoas cruzam os braços, trancam-se dentro de si e dizem: não vou adorar. Você não deseja ser alguém que obedece ao Senhor? Sou tão ávida por obedecer a Deus que mantenho o pulso do meu coração harmonizado com a melodia do coração dele. Você quer ficar em sintonia com Deus para obedecer-lhe, a fim de realizar tudo quanto nasceu para fazer? Quando você não obedece, você desobedece. Não há meio termo. Deus detesta o meio termo. Não gosta de cinza. Portanto, se o medo impera e o aprisiona, você acaba ficando quieto por causa do medo. Você sabe que tudo continua caminhando para a frente. E você, na verdade, está andando para trás? Temer ao Senhor. Para ter um coração obediente, você precisa ficar longe do temor que aprisiona. Não pense nisso, mas entenda o que é o temor do Senhor. É diferente do temor que aprisiona. Deuteronômio 5,29 diz: quem dera eles tivessem no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Para sempre. Que maravilhosa promessa. Contudo, se você não obedecer, se começar a olhar para a sua vida com olhos humanos e não com os olhos do Espírito, você limita essa promessa para a sua vida. Quem dera eles tivessem no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. É a mesma promessa que foi feita a Abraão. O temor do Senhor é o senso profundo e reverente de obrigação de prestar contas a Ele. Precisamos sempre ser reverentes para com o Senhor. Ele é o nosso melhor amigo, claro. É o nosso consolador e conversamos com Ele como um amigo. Entretanto, também é o Criador do Universo. É o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Ele é a sua salvação, sua cura, seu provedor, nosso perfeito Cordeiro de Deus. Em Malaquias 3,16 lemos: depois, aqueles que temiam ao Senhor conversaram uns com os outros e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro com memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. É o que foi escrito quando o Senhor viu os que o temiam. Não é sensacional que a vida cristã que temos dá acesso incrível à sala do trono de Deus? Todavia, ele exige obediência. É como um pai com o filho. Se você quer deixar seus filhos ficarem na rua e não dá nenhuma instrução a eles, apenas diz: a rua é ótima, podem brincar lá. Não está a ser um pai decente. É por isso que o Senhor ordena a obediência. Deus põe limites em nossa vida porque nos ama muito, pelo seu compromisso connosco de que seríamos tudo aquilo que nos criou para ser. Se Ele não exigisse obediência, imaginem que confusão estaríamos metidos. É por isso que amo o Espírito Santo, porque Ele nos guia. Obedecer é uma escolha sua. Ainda é a sua escolha, mas lhe digo uma coisa, se não obedecer, vai acabar a andar em círculos. Vai acabar a ficar com enjoo de tanto girar. Por causa da obediência, tema ao Senhor. Tema o Senhor e reverencie-o. Deposite sua fé em Deus. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Provérbios 3, versículo 5. Aprendi sempre a confiar no Senhor e não ser levada pelo que vejo. Obedecer à sua palavra em vez das opiniões populares, confiar na sua palavra e em seu tempo perfeito é sempre uma lição para edificar o caráter. Eu o desafio a pegar a bandeira com os dizeres, não importa o que seja preciso, e hasteá-la no topo de sua vida em completa obediência. Renda-se ao incrível coração do nosso Senhor, porque eu lhe digo, seus caminhos são mais elevados do que os nossos caminhos. Às vezes é difícil compreender isso, e é difícil enxergar, mas é a realidade, sempre. Quando Madre Teresa de Calcutá era jovem, disse à mãe que queria entrar no ministério. A mãe tinha outros planos para a doce Teresa. Deve ter sido a coisa mais difícil do mundo, mas ela disse: seguro na mão de Deus e ande por toda a parte com Ele, sempre com Ele até ao fim. E o mundo a viu fazer isso com a glória de Deus sobre ela. Esta é a oração que foi o slogan. Não importa o que seja preciso de sua vida. Foi escrita por São Francisco de Assis no início do segundo milénio. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu levo o amor. Onde houver ofensa, que eu levo o perdão. Onde houver discórdia, que eu levo a união. Onde houver dúvidas, que eu levo a fé. Onde houver erro, que eu levo a verdade. Onde houver desespero, que eu levo a esperança. Onde houver tristeza, que eu levo a alegria. Onde houver trevas, que eu levo a luz. Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado. Mais compreender que ser compreendido. Mais amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. É morrendo que se vive para a vida eterna. Considere o custo. Quando algo teve um preço exclusivamente para você, você o valoriza, guarda bom com carinho. Se trabalhou muito por alguma coisa e ele finalmente é sua, você a conserva com muito cuidado. Quando observamos crianças que estão sempre ganhando tudo o que desejam, vemos que estão sempre pedindo, sem nenhuma preocupação com o preço e sem considerarem o valor das coisas. As metas de sua vida têm um custo, mas esteja disposto a considerar esse preço. Comparando com ganhar a Cristo e seu amor, qualquer preço vale a pena ser pago. Aclama ao Senhor é uma canção conhecida em todo o mundo, mas para mim foi uma canção muito cara para escrever. Surgiu de um período difícil de minha vida e foi algo precioso para mim. Custou muito de minha própria vida. Pelo lado errado da reviravolta foi muito cara. Mas pelo lado certo da reviravolta, que na verdade foi o vencedor, eu não a trocaria por nada. Antes da muralha foi um caminho muito caro. Meu homem interior não tinha condições para escrevê-la, mas algo se levantou dentro de mim. Não era eu, era o Espírito de Deus que me fez abrir caminho e do outro lado havia o investimento maior. Às vezes é preciso apenas avaliar os custos e abrir caminho, pois do outro lado é como o céu. Eu diria que talvez 95% das pessoas não pagam o preço. Elas recuam e jamais procuram descobrir o que havia do outro lado. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir conhecimento. Provérbios 4:7. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Apocalipse 21, 6 e 7. Essa passagem me interessou porque diz que a fonte da água da vida é gratuita. Mais adiante no versículo, porém, lemos: o vencedor herdará tudo isto. As pessoas leem a primeira metade e exclamam: que maravilha, é de graça! Mas não leem a linha seguinte: o vencedor é aquele que resiste a qualquer disputa, às tramas do inimigo. É isso que Deus está dizendo. Aquele que vencer, preparado para fazer o que for preciso, herdará tudo isto, a fonte gratuita da água da vida. As coisas preciosas têm um preço e nós resolvemos se estamos dispostos a pagar. Desejo ser uma líder valiosa na casa de Deus, portanto preciso estar preparada para pagar o preço necessário para ser essa pessoa. Ser um bom pai ou uma boa mãe custa tempo. Ser um músico ou um cantor excelente exige disciplina, prática e mais prática. Ser um bom marido ou uma boa mulher requer amor, muito amor. O valor que você dá a uma coisa determina o preço que está disposto a pagar por ela. Toda vez que paga o preço, isso o faz mais alto, mais forte. E você passa a ser uma pessoa maior em Cristo. Se estiver enfrentando a possibilidade de arcar com algum custo, não recue. Você tem de ser responsável. Converse com seus amigos, seu pastor, seus orientadores, com o grupo a quem você presta contas, seu grupo da igreja. O conselho piedoso vai inspirar e animar a pagar o preço exigido. Comprometa-se a pagar o preço. Quando olho alguns preços altos nas etiquetas que vieram com algumas lições da vida, fico muito feliz por ter escolhido pagá-las. Cresça sempre em seu compromisso com o reino. O nível de comprometimento que era bom para você no ano passado, já não é mais extravagante. Tem de custar algo. Para o Senhor custou tudo. Comprometa-se, mas não para impressionar nenhum líder. Comprometa-se simplesmente porque está apaixonado por Jesus e fará qualquer coisa para o avanço do seu reino. Pague o preço. Faça o que tem de fazer com beleza e alegria. Depois de tomar essa decisão e se comprometer, não é nada que precise sequer considerar mais. É um negócio encerrado na sua mente. É esse tipo de pessoa que o Pai procura. Pessoas que não hesitam. Pessoas que calcularam o preço e é assim mesmo. Desisti de meus direitos há muito tempo. Esta vida não é minha. Isto é certo. Tome essas decisões. Considere o custo e faça. Você não precisa mais lutar com a dúvida se Deus é fiel à sua promessa. A certeza da promessa de Deus se encontra em Hebreus 6:13. Quando Deus fez sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Adoro a Bíblia. Deus jurou por si mesmo, dizendo: certamente o abençoarei e lhe darei muitos descendentes. Assim, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Você não gosta desta passagem? Os homens juraram por alguém superior a si mesmos e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda a discussão. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento, para que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura. Hebreus 6, 13 a 19. Entenda que quando Deus faz uma promessa, é algo garantido. O meio de você trabalhar mais este pacto da promessa em sua vida é a perseverança. Tenha coragem de comprometer sua vida totalmente com Deus. Tenha coragem de perseverar e veja o que a perseverança produzirá. Continue firme, porque a promessa de Deus é imutável e certa. Firme o compromisso de servi-lo, não importa quanto custe. Compromisso e consequência. A escolha é sua.